Boa noite aos colegas do curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje nós vamos trabalhar um dos grandes expoentes da filosofia do século passado, Adorno. Aqui está. E vamos ver a obra dele, aqui no Brasil, publicada pela Paz e Terra, que tem Indústria Cultural e Sociedade. Essa expressão indústria cultural, que foi cunhada naquela ocasião, ali no Círculo de Frankfurt, já vimos Habermas, já vimos Walter Benjamin, que não foi propriamente do Círculo, mas sempre esteve muito perto. Foi uma dessas ocasiões na história da humanidade em que um grupo de notáveis pensadores se uniu em torno de uma escola, de uma teoria. Isso aconteceu em Frankfurt, na Alemanha, aconteceu também na Áustria, aconteceu em parte na Inglaterra, aconteceu em alguns lugares do mundo, aconteceu na Toscana, e Adorno esteve à ponta disso tudo, né? Foi um dos líderes desse pensamento. Ele, aqui na orelha do livro, escrito pela Palmira Teixeira, doutora em História pela USP, ela faz uma apresentação muito bonita dele, assim, muito rápida também, né? Alinhavando os principais elementos, apresentando alguns dos membros da Escola de Frankfurt, Horkheimer, Herbert Marcuse, que é um dos filósofos que nós veremos aqui no curso, o Walter Benjamin, que nós já vimos, né? E o Adorno estava aí, era um das pontas deste movimento. Ele nasce no início do século passado, 1903, de origem judaica, e ele desenvolve um dos trabalhos mais contundentes na filosofia. Ele une o Adorno e vários daqueles filósofos de Frankfurt, Alemanha. Eles souberam conversar a filosofia dentro do cotidiano, dentro da arte, dentro da música, dentro da estética, dentro da fotografia, dentro do cinema. Vocês verão em seguida como ele faz essas conversações. É muito bonita a maneira como ele faz. E ele é muito agudo. Ele não é um autor que deixa você esperando pelas coisas. Ainda que ele gostasse muito de Kant, o Adorno não segue esse estilo. Essa é uma aula na qual os alunos, que costumam às vezes dormir, acho que não conseguirão dormir, porque é um texto muito atual para os nossos dias. Ele é muito didático também para os nossos dias, para as nossas questões. Vamos chamar aqui algum colega que está chegando atrasado, né, para a nossa aula, e vamos imediatamente iniciar. Este texto que eu vou começar a trabalhar com os senhores, ele traz uma crítica muito grande à nossa racionalidade, ao nosso sistema, ao logicismo da nossa época. E lembrem, é um filósofo, o Adorno e os outros que trabalhavam com ele. Uma das questões que ele tinha como importantes era uma revisão do marxismo. Eles achavam, entre outras coisas, que o marxismo, idealizado, construído por Marx e outros, já precisava de uma atualização para poder dar conta de sua época. Muito havia mudado. Imaginem hoje o que eles fariam então, não é? O que eles considerariam. Vamos lá. Essa obra, então, A Indústria Cultural, o Iluminismo como Mistificação das Massas. Olhem só, quer dizer, lembrem que aqui, ao falar do Iluminismo, eles estão apontando o dedo diretamente para a racionalidade, ok? Vamos ver o que esses dois pensadores, Adorno e Horkheimer, vão nos dizer nesse texto, A Indústria Cultural. A tese sociológica de que a perda de apoio na religião objetiva a dissolução dos últimos resíduos pré-capitalistas, a diferenciação técnica e social e a extrema especialização deram lugar a um caos cultural, é cotidianamente desmentida pelos fatos. Assim inicia a obra. Ou seja, ela inicia já trazendo um dos elementos mais graves que eles, aliás, vão desenvolver durante todo o livro que nós vamos ver hoje. Vamos ver, então, o aprofundamento disso. Eles dizem assim: a cultura contemporânea a tudo confere um ar de semelhança. Dada a atualidade desse texto, por favor, enquanto vou lendo, não há uma grande perda de conteúdos se vocês atualizarem o que eles estão dizendo aqui para 2017. Vocês verão que muitos desses princípios estão vigentes. A cultura contemporânea tudo confere um ar de semelhança. Os filmes, rádio, os semanários constituem todos um sistema. Cada setor se harmoniza em si e todos entre si. As manifestações estéticas, mesmo a dos antagonistas políticos, celebram da mesma forma o elogio do ritmo do aço. As sedes decorativas das administrações e das exposições industriais são pouco diferentes nos países autoritários e nos outros. Os palácios colossais que surgem por toda parte representam a nossa pura racionalidade, sem sentido, dos grandes cartéis internacionais a que já tendia a livre iniciativa desenfreada, que tem, no entanto, os seus monumentos nos sombrios edifícios circundantes das cidades desoladas. Esse texto aqui é de 1947, esse trabalho que nós estamos estudando hoje. Observem, nestas décadas que nos separam daquela ocasião, se a mudança foi tão profunda e consistente que o livro se tenha se tornado desatualizado. Observem, tirem as conclusões dos senhores. Toda a cultura de massas, escreveu Horkheimer e Adorno, em sistema de economia concentrada, é idêntica. E seu esqueleto, a armadura conceitual daquela, começa a delinear-se. Os dirigentes não estão mais interessados em escondê-la. A sua autoridade se reforça quanto mais brutalmente é reconhecida. O cinema e o rádio não têm mais necessidade de serem empacotados como arte. A verdade de que nada são além de negócios lhe serve como de ideologia. Esta deverá legitimar o lixo que produzem de propósito. O cinema e o rádio se autodefinem como indústrias, e as cifras publicadas dos rendimentos de seus diretores gerais tiram qualquer dúvida sobre a necessidade social dos seus produtos. Os interessados adoram explicar a indústria cultural em termos tecnológicos. A participação de milhões em tal indústria imporia métodos de reprodução que, por seu turno, fazem com que, inevitavelmente, em numerosos locais, necessidades iguais sejam satisfeitas com produtos estandardizados. Vejam, isso que Adorno e Horkheimer colocam como uma crítica a uma época, a uma pasteurização de cultural, a uma indústria que pega arte, que pega música, fotografia, literatura e a coloca a serviço das rodas e dos gonzos econômicos, nós não poderíamos dizer que isso que eles falam como uma crítica poderia ser também tido como uma qualidade? O que há, por exemplo, de tão monstruoso, de tão nocivo, quando se pega algo e se coloca para as massas? para multidões inteiras poderem consumir, elementos ideológicos, estéticos, crônicos, etc. Por que isso necessariamente haverá de ser sempre um problema? Esses autores não ignoram isso que eu estou dizendo. E a própria continuidade do que eles nos colocam aqui é uma das explicações para isso que eu coloquei. Querem ver? Vamos ver onde estão os elementos nocivos quanto a isso. A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação. É o caráter repressivo da sociedade que se autoaliena. Vamos ver de novo. Então eles estão nos colocando que o problema de tudo isso, de levarmos aos milhões, às massas, a arte da maneira pasteurizada, padronizada, eles dizem que, olha, mas tem uma questão, vamos ver um pouco mais dos bastidores disso. E aí eles colocam: a racionalidade técnica hoje é a racionalidade da dominação. Então, ao fazermos isso, na nossa sociedade, nós já temos um intuito da apropriação via dominação. Quando vendemos um conceito estético e milhões vão comprar aquele tipo de quadro, aquele tipo de livro, segundo Adorno, um dos elementos que subjaz essa racionalidade técnica é o intuito de dominar. Bem, vamos adiante. É o caráter repressivo da sociedade que se auto-aliena. Por que será que ela se auto-aliena? Entre outras coisas, porque ela não se questiona. Ok? Então, vamos ver isso. Automóveis, bombas, filmes mantêm o todo até que seu elemento nivelador repercuta sobre a própria injustiça a que servia. Por ora, a técnica da indústria cultural só chegou à estandardização e à produção em série, sacrificando aquilo pelo qual a lógica da obra se distinguia da lógica do sistema social. Mas isso não deve ser atribuído a uma lei de desenvolvimento da técnica enquanto tal, mas a sua função na economia contemporânea. Sua função, observe. Aí ele cita exemplos. A passagem do telefone ao rádio, lembrem, 1947 ele estava escrevendo isso. Era um jovem com 43, 44 anos, o Adorno, fazendo sua crítica aguda à sociedade de sua época e vendo o surgimento do rádio, depois da televisão, e tudo isso ele presenciou, a disseminação, a difusão de tudo isso e como foi feito. A passagem do telefone ao rádio dividiu de maneira justa as partes. Aquele liberal deixava o telefone, né? Deixava ainda ao usuário a condição de sujeito. Este, o rádio democrático, torna todos os ouvintes iguais ao sujeitá-los autoritariamente aos idênticos programas das várias estações. Não se desenvolveu qualquer sistema de réplica e as transmissões privadas são mantidas na clandestinidade. Bem, eu pergunto a vocês, hoje, você entra na internet, você pode navegar praticamente em qualquer direção, em qualquer sentido, há bilhões de informações de todo lado, não há mais uma restrição. Será que nesse caso essa mesma crítica de Adorno serviria? Há muitos estudos sobre isso. Sobre isso que eu perguntei a vocês. Mas eles mesmos nos dão alguns alentos sobre isso. Querem ver? Daqui a pouco eu vou parar o gravador para vocês poderem colocar dúvidas, considerações, questões. Os talentos pertencem à indústria muito antes que esta os apresente. Olha que interessante que ele está nos colocando. como os talentos podem pertencer à indústria antes mesmo dela fabricar aquilo? Ele explica. A constituição do público, que teoricamente de fato favorece o sistema da indústria cultural, faz parte do sistema e não o desculpa. Quando um ramo artístico procede segundo a receita de outro, sendo eles muito diferentes pelo conteúdo e pelos meios de expressão, quando o elo dramático da novela no rádio se transforma numa ilustração pedagógica do mundo por meio do qual se resolvem dificuldades técnicas dominadas como jam nos pontos culminados da vida do jazz, ou quando a adaptação experimental de uma frase de Beethoven se faz segundo o mesmo esquema de um romance de Tolstói em um filme, o recurso aos desejos espontâneos do público torna-se um pretexto inconsistente. Se a tendência social objetiva da época se encarna nas intenções subjetivas dos diretores gerais, são estes os que integram originalmente os setores mais poderosos da indústria: aço, petróleo, eletricidade e química. Os monopólios culturais são, em comparação com estes, débeis e dependentes. Eles devem se apressar em satisfazer os verdadeiros potentados, para que a sua esfera na sociedade de massas, cujo gênero particular de mercadoria ainda tem muito a ver com o liberalismo acolhedor e com os intelectuais judeus, não seria submetido a uma série de limpezas. Bem, podemos perguntar a Adorno: escuta, mas essa mesma crítica não serviria ao socialismo? Não serviria a um comunismo? Um governo comunista, um governo socialista, que tivesse, que aí sim, diferente das raízes de como isso seria levado, mas teria que levar e propiciar também a arte, o cinema, o rádio, a literatura, não incorreria no mesmo problema? Ou será que esse é um problema apenas de sociedades sociais capitalistas, neocapitalistas? Ou essa crítica seria uma crítica geral a todas as coisas, a todas as épocas, agora como se anunciava? A opinião de Adorno era bastante pessimista, viu? Ela não era uma ideia otimista sobre esse problema. Ele via isso com preocupação e achava que a tendência era se agravar ainda muito mais. E com os ventos do nazismo, eles praticamente fecham esse discurso em torno da dificuldade que a humanidade teria que enfrentar. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões até aqui.